Manhã na Rio. Entrevista.
A comunicação que sustenta as interações humanas, sendo um elemento crítico para a vida em sociedade. A atuação do fonoaudiólogo surge como uma peça-chave importante nesta comunicação. Para falar mais sobre esse trabalho, quem está na linha é a fonoaudióloga Esther Kreisler. Minha querida Esther, muito bom dia, obrigado pela sua participação aqui no Manhã na Rio. Esther, fale um pouquinho sobre a importância do fonoaudiólogo na vida das pessoas. Bom dia.
Bom dia, obrigada pela oportunidade. Bom, o fonoaudiólogo, ele é muito importante, né? Ele atua de uma maneira bem abrangente, englobando diversos aspectos ali da comunicação humana, né? Como, por exemplo, linguagem oral, escrita, fala, voz, audição. E, além disso, ele atua também com as funções relacionadas à deglutição, respiração, mastigação, né? Desempenhando aí um papel muito importante na promoção de saúde, qualidade de vida. Então, ele vai ser um profissional aí bem importante na vida das pessoas.
O fonoaudiólogo, ele é tão importante hoje, principalmente nas crianças, né? Coisa que hoje a coisa está muito mais difundida, muito mais, digamos assim, abrangente e modernizada. Antigamente, as crianças nasciam com problema de fala, os pais achavam normal, achavam até divertido a criança falar errado. Uma amiga pois minha, há pouco tempo atrás, descobriu que o filho tinha dificuldade de fala, levou numa fono e aí teve que fazer, inclusive, cirurgia de língua, cortar a língua por baixo para poder soltar a língua, já que tinha a língua muito presa. A minha fonoaudióloga, lá em Nova Iguaçu, ela pedia para mim, quando antes de eu ser narrador esportivo, pedia para botar caneta, falar com uma caneta atravessada na boca. Alguns exercícios. Então, assim, sim, é imprescindível levar a criança no fono, né, Esther?
Não, com certeza. Se observar alguma dificuldade de comunicação na pronúncia ali, né, ter dificuldade de pronunciar alguns sons corretamente, ou então dificuldade de leitura escrita, audição, é sempre importante procurar um fonoaudiólogo o mais rápido possível, porque quanto mais rápido, melhor ali, né, o tratamento, né.
E quais são os diagnósticos mais frequentes em seu consultório? Vai muita criança, vai muito adulto, como é que é? O diagnóstico na criança?
Sim, vai muita criança, né? Minha maior demanda é o público infantil e está relacionado, assim, mais ao diagnóstico, né? É mais relacionado às dificuldades de aprendizagem, dislexia, transtorno, né? O transtorno específico de aprendizagem. É a minha maior demanda.
Eu estou conversando com a Esther, a Esther Kreisler, ela é fonoaudióloga e o assunto de hoje é exatamente sobre a fala das crianças. E adultos também, né, que não procuraram fono ainda quando eram crianças, os pais não levaram. Esse trabalho com a criança é feito de que forma? Outra coisa, a partir de que idade a criança já deve ter uma fala, pelo menos assim, um pouco mais audível? A partir de que idade os pais já devem ficar observando a fala dos filhos?
Então, como funciona, né, esse diagnóstico? O tratamento, né, com a criança para poder descobrir. Primeiro a gente vai realizar ali uma avaliação para a gente ver quais habilidades, né, a criança está dentro do esperado para a idade dela, ou então ela precisa ali, né, estimular e desenvolver melhor aquela habilidade. Então a gente vai fazer um diagnóstico, vai preparar um planejamento terapêutico para aquela criança para ver quais objetivos a gente quer alcançar. A partir desse planejamento terapêutico, a gente começa as sessões de terapia. E aí o trabalho vai ser todo voltado para esses objetivos que a gente quer alcançar. Aí depois de um certo tempo, mais ou menos uns 6 meses, a gente reavalia para a gente ver se a gente alcançou esses objetivos. E em relação à idade para falar, com 1 aninho de idade, a criança ela já começa a produzir suas primeiras palavrinhas, entender ordens simples. Como por exemplo, dar tchau, né? Com 2 aninhos ela já vai conseguir ali formar frases curtas, né? Com 2 palavrinhas. E aos 3 ela já tem produção ali de sentenças, né, mais complexas.
Muitas pessoas acham, Esther, que o fonoaudiólogo ajuda apenas na fala. É verdade que também pode auxiliar na escrita?
Sim, é verdade. Muitas pessoas, embora, né, muitas pessoas associem o trabalho aí do fonoaudiólogo à fala, os profissionais, os fonoaudiólogos, eles também podem desempenhar um papel muito importante no desenvolvimento da escrita, né? Então, o trabalho do fonoaudiólogo, ele vai muito além da fala, ele abrange ali todas as áreas envolvendo a comunicação, e a escrita é uma delas.
Pois, Esther, para as pessoas que trabalham com a fala, teria algum cuidado que você recomendaria, treinamento, algo semelhante? Por exemplo, eu te falei que essa minha fono lá em Nova Iguaçu, ela pedia para eu fazer alguns exercícios, inclusive falar com uma caneta na boca. Outra coisa, quando eu comecei a narrar futebol, eu tinha mania de gravar as transmissões que eu fazia, e nossa mãe, tinha coisa que eu ouvia, achava um absurdo. Nossa mãe, mas eu falei aquilo, eu não acredito. Então, assim, a pessoa tende também a melhorar. Comia palavras que nem sabia que tinha comido palavras. Às vezes, o hábito de você falar muito rápido, você vai comendo palavras, né? Então, assim, existe alguma técnica que o fonoaudiólogo pode preparar a pessoa para que ela possa falar rápido e audível?
Sim, com certeza. Trabalhar muito a respiração antes de começar alguma apresentação, né? Trabalhar muito a articulação. Sempre quando a gente for falar, a gente tentar, né, falar o mais articulado possível para que a gente, as outras pessoas, elas possam entender o que a gente está falando, né? Que elas consigam pelo menos fazer a leitura labial do que a gente está falando, porque às vezes a gente fala tão rápido que as pessoas não conseguem nem entender, né? Pelo formato ali da boca, né? Quando a gente está falando, a pessoa não consegue nem fazer uma leitura labial. Então a gente tem que articular bem as palavras. É uma das dicas, assim, que ajuda muito. Quando você articula bem, você consegue ter uma dicção ali melhor, né? Uma articulação melhor. Então, essa dica, por exemplo, da caneta, é justamente para isso, para você melhorar, né, a sua dicção e se esforçar ali, né, na hora de falar as palavras. Provavelmente, pedia para você colocar a caneta na boca, né, e falar algumas coisas, por exemplo, os meses do ano, ou então os dias da semana, os números, ou falar alguma coisa, sei lá, o seu nome completo, e é isso, você faz um esforço ali, né, pra falar, porque você tá com uma caneta na boca, e isso aumenta ali a sua necessidade de articular mais, e isso é muito legal no trabalho da fala, né, pra melhorar essa dicção, articulação.
Como leigo, eu analiso, acredito que um tratamento, uma sessão com uma criança seja diferente de um adulto, né? Tempo, metodologia de trabalho, enfim. Qual é que te dá mais trabalho, uma criança ou um adulto?
Depende muito do caso, mas eu gosto muito de trabalhar com crianças, assim. Mas depende muito do caso, assim, do diagnóstico daquela criança, se vai depender... por exemplo, às vezes a criança tem umas questões ali comportamentais envolvidas, então vai ser um trabalho mais difícil. Então depende muito do caso.
Agora, a dificuldade da fala.
No geral, dura 45 minutos. Sim.
Desculpa interrompê-la. A dificuldade da fala, ela tem a ver necessariamente com a língua ou não? Língua presa? Ou isso não quer dizer nada? A pessoa fala errado por falar ou tem dificuldade mesmo por questões orgânicas, devido à língua estar muito presa? Porque eu te falei, esse filho de uma amiga minha vai ter que fazer a cirurgia na língua.
Uhum. Então, nem sempre vai ser envolvendo aí a língua, né? Às vezes, por exemplo, a gente é diferente, né? A fala e a linguagem. Às vezes, a criança tem uma dificuldade de linguagem, né? Tem algo ali envolvendo a linguagem, tem algo, e pode ser também relacionado à fala. E a fala pode ser por questões de língua presa, né? Mas tem outras questões envolvidas aí também relacionadas à fala. A criança pode ter um transtorno aí dos sons da fala, às vezes ela troca um som, né? Mas vai depender também do caso. Mas não é só relacionado à língua, não.
Tá certo. Eu conversei com a Esther Kleisler, ela é fonoaudióloga. O assunto de hoje foi exatamente isso, a fonoaudiologia, a forma das pessoas falarem, principalmente a dificuldade de crianças falarem. Esther, eu queria agradecer a você e, por gentileza, deixe um contato, um telefone, um e-mail, rede social, para que as pessoas possam entrar em contato com você, os pais, as mães que estão, de repente, ouvindo o programa, né?
Meu contato minha rede social, né, é @EstherKleisler, Instagram, e o meu contato é 21 970412847.
O Valdonia Dini Lopes está perguntando aqui se você também trata TDAH.
Sim. Muitos dos pacientes que chegam para mim com dislexia, por exemplo, eles têm associado aí um TDAH, né, com comorbidade, e eu trato sim.
Tá certo. Obrigado então, querida. Fica com Deus. Um grande abraço. Bom final de semana. Obrigado pela sua participação.
Obrigada a vocês.
Eu conversei com a Esther Kleisler, fonoaudióloga. O assunto de hoje foi exatamente isso: a dificuldade da fala, fonoaudiologia em crianças e adultos.
Rádio Rio de Janeiro, construindo um mundo melhor.